Bem-vindas às conversas de consultório. O meu nome é Raquel Batista Leite, sou de Medicina Geral e Familiar e hoje tenho comigo a nossa Cristina Gago, de Pediatria. Cristina, bem-vinda novamente.
Olá.
Hoje trago-te um tema que para ti é muito frequente na tua urgência pediátrica, que é a diarreia aguda. De facto, é uma causa muito frequente da urgência e pode, no fundo, consistir na diminuição da consistência das fezes, o aumento da frequência também, e pode durar até 14 dias. Num episódio da nossa primeira temporada falámos sobre uma vacina, a vacina contra o rotavírus, que é uma das principais causas desta diarreia, mas há outras causas de diarreia aguda, certo?
Sim, sem dúvida que a diarreia aguda, a principal causa são os vírus, e aí o rotavírus, o principal dentro dos vírus. Há outros, como o adenovírus, o norovírus, mas também pode haver diarreia por bactérias, por exemplo. Muitas vezes, quando são bactérias, associa-se febre, pode haver sangue também nas fezes. Outra situação que me lembro, por exemplo, nas crianças mais pequenas, por vezes com diarreia, e nas crianças mais pequenas valorizamos mais a alteração da consistência, se forem bebés que só mamam, por exemplo, ou mesmo já com alguma introdução dos alimentos, que ainda fazem mais, alguns cocós por dia, muitas vezes só se nota que realmente ficou mais mole ou líquida.
Uhum.
E aí valorizamos mais do que numa criança mais velha. Mas nestas crianças, se tiver uma diarreia, até tiver, por exemplo, laivos de sangue, podemos pensar numa alergia às proteínas do leite de vaca, por exemplo.
Uhum.
Podemos pensar noutras situações, mas não é o mais frequente. Uma doença celíaca, depois da introdução dos alimentos, também se pode associar a uma diarreia, mas aí pode... o bebê já pode não deixar de crescer tão bem, porque há realmente repercussão.
Uhum.
Mas estas são assim, ou outras doenças também com repercussão mais grave e que podem dar diarreia muitas vezes, mas normalmente só se começa a pensar nisso quando já ultrapassou os 14 dias e deixa de ser uma diarreia aguda dessas que vemos mais na urgência.
E muitas vezes importa também saber se onde a criança está, na escola ou em casa há mais pessoas com diarreia,
sem
não
dúvida,
é?
Sem dúvida, costuma haver vários casos dentro de casa ou na escola.
Exatamente, e a verdade é que a diarreia, apesar de causar imenso incómodo, nem sempre é benéfico levar a criança à urgência, e aquilo que é verdadeiramente importante é assegurar que a criança está bem hidratada, que mantém a sua hidratação necessária e que se consiga gerir a partir de casa este quadro. Então, que dicas é que costumas dar aos pais que têm os seus filhos com diarreia em casa?
Essa é a base, já disseste tudo.
Sim,
é manter
hidratação.
A hidratação.
Uhum.
E como é que podemos fazer isso? Temos que pensar que numa diarreia não estamos só a perder água, estamos a perder água e sais minerais, e por isso é isso que temos que repor. A melhor forma de o fazer, melhor do que as mesinhas caseiras de misturar algumas coisas, é realmente comprar na farmácia um soro de reidratação oral.
Uhum.
Não é preciso receita, basta dizer que se quer um soro de reidratação oral.
Uhum.
Há vários, há com vários sabores.
Uhum.
Uma dica que dou é pô-lo no frigorífico. Alguns são para preparar, é um pó, mistura-se na água, mas fresco normalmente é mais agradável e mais fácil de beber. Como é que se deve fazer? Ir bebendo ao longo do dia pequenas quantidades, uma colher de sobremesa, uma seringa, 3, 5 ml, ir bebendo de 5 em 5 minutos, estar sempre hidratado. Quando se tem dejeções grandes, um cocó assim grande, líquido, repor imediatamente, tentar beber logo meio copo de água, desse soro, meio, um copo, de acordo com a idade. E também é importante...
De acordo com a tolerância, não é? Pode não ter tolerância da via oral e aí também ajudar.
Por vezes pode estar associado vómitos, não é? Nestas situações
Exato.
De diarreia, temos uma gastroenterite, pode haver vómitos. Se houver vómitos, é muito importante estar um período de cerca de 30 minutos, 45, sem beber nem comer nada, nem água. Depois então reintroduzir com o soro, ou se não se conseguir ir logo comprar... um chá fraquinho com um bocadinho de açúcar, só para não ser só água. E o importante é isto, é beber pouca quantidade, um bocadinho de cada vez. Porque o estômago, nos casos dos vómitos, o estômago está sensível, qualquer coisa que caia no estômago, a tendência é não reagir bem. Por isso, pouca quantidade, um bocadinho de cada vez. E depois, se está a tolerar o soro, introduzir a alimentação rapidamente, em 4, 6 horas no máximo, deve estar
progredir, não é?
Progredir
a
comer
alimentação
e a progredir, sem dúvida. E então, o que é que podemos comer e o que é que não podemos? Fácil, não vamos complicar. O que é que não pode comer? Açúcar simples e gordura. Açúcar simples inclui sumos, por exemplo. Não se pode beber sumos. Sumos, doces, sejam eles quais forem, não. E gorduras, ou seja, a canja típica, tão boa das nossas avós, não é para comer
com pelo menos gordurinha a boiar. Se for só diarreia, não é?
Frango cozido, peito de frango cozido com água, aí pode ser, mas o clássico com gordura, não. E nem nada que tenha gordura. E o que é que se pode comer? Antes de mais, lembrar, pode-se beber leite, pode-se comer laticínios e pode-se comer carne, peixe, massa, arroz, batata, sem gordura. Isso é o mais simples, importante. Não é? Cozinhar sem gordura, sem molhos, óbvio, comida saudável.
Exatamente.
E não é preciso fazer evicção da lactose. Isso só está indicado em situações particulares, nomeadamente uma diarreia também mais prolongada, mais de 14 dias, pode-se fazer evicção da lactose. Até aos 14 dias, a maioria das diarreias até se resolvem ao fim de uma semana, não é para tirar a lactose. Pode-se beber leite e pode-se beber leite da mãe, ou leite da lata, que se tiver a fórmula que se estiver a fazer, isso pode-se fazer.
E, no fundo, também tranquiliza-nos, e há pouco falávamos, se há mais do que uma pessoa no agregado familiar ou na escola com diarreia, provavelmente é mesmo um vírus. No entanto, há outros, e pronto, isto como exemplo de algo que nos tranquiliza, mas há sinais de alarme que nos devem fazer ir à urgência quando temos uma criança em casa com diarreia. Quais é que são esses sinais de alarme?
Lembrar sempre, as crianças pequenas, menos de 3 meses, são sempre crianças de risco, bebés de risco, e por isso desidratam muito mais rapidamente do que uma criança mais velha ou adolescente, e deve-se procurar rapidamente a observação, seja vómitos, seja diarreia, e além disso, nessas idades mais precoces, aí temos que pensar noutras patologias, que não vale a pena falarmos, mas temos que pensar noutras coisas. Depois, se houver uma recusa total, não conseguir ingerir nada, é importante ser visto, porque aí também a progressão para a desidratação vai ser mais rápida. Se houver sinais de desidratação, e quais são eles? Os olhos que ficam assim, com umas olheiras grandes, deixa de chorar com lágrimas, a boca seca, outros sinais depois avaliados, mas assim para ver em casa, estes são os principais. Se houver outras doenças crónicas do coração ou do sistema imunitário, também é importante serem observados. E se tiver associado, desculpa, uma diarreia com sangue, e também é importante ser visto.
E por vezes há crianças em que a diarreia, já falámos disto, dura mais do que os 14 dias, e aí estamos perante aquilo que é uma diarreia crónica. E é preciso investigar, e sobretudo é preciso perceber se tem impacto ou não no crescimento, no desenvolvimento, se no padrão da diarreia, se é sempre ou se é intermitente, vai e volta. E se tem sangue, se é associado a algum alimento, enfim, há uma panóplia de sinais aos quais os pais têm que estar atentos para, no dia em que forem à consulta, porque o seu filho tem diarreia há mais de 14 dias, poderem contar ao médico, para ajudar aqui o médico no diagnóstico diferencial e chegar à conclusão, a uma conclusão daquilo que poderá ser a causa daquela diarreia. Então, quais é que são os sinais que os pais devem estar atentos numa diarreia com mais de 14 dias?
Já falaste em vários. Importante perceber como é que a criança está, não é? Se continua bem disposta ou não, se pelo contrário, se na escola até falaram de alguma coisa, se já estão na escola a partir do primeiro ano, se houve alguma alteração em termos de rendimento escolar, quer dizer que está a ter repercussão e provavelmente alguma coisa mais importante, ou se deixou de crescer tão bem nos percentis. E aí dividimos nestes dois grandes grupos, os que têm a repercussão e os que não têm. Dentro dos que não têm, que não alteram o desenvolvimento e o crescimento, há algumas patologias mais frequentes, lembrar a alergia às proteínas do leite de vaca, uma intolerância à lactose, que apesar de tudo é rara na infância, mas pode acontecer, talvez em idades mais velhas. Depois também a diarreia funcional ou a diarreia da criança, que acontece muitas vezes a partir do primeiro ano de vida e vai até aos 4 anos e não há nenhuma causa e acaba por regularizar sem nenhuma intervenção, é das principais causas. Normalmente investiga-se, exclui-se outras causas e não se encontra mais nada e depois acaba por passar sozinha. Diria que estas são as principais das que não afetam o crescimento. Pois dentro das que podem afetar o crescimento, das mais conhecidas, a doença celíaca, que já tinha falado, em que há uma intolerância ao glúten e que é uma doença para a vida, nunca mais pode comer glúten. Também as doenças inflamatórias do intestino, a doença de Crohn, a colite ulcerosa, que pode haver antecedentes na família, tal como a doença celíaca, mas que muitas vezes não há, e tal como outras doenças, tem-se visto cada vez mais e, e é importante estar atento. Se houver casos na família, ainda mais. Depois outro tipo de doenças mais raras, mas diria que estas são as principais para chamar a atenção.
Isto daria todo um novo episódio, falar de diarreia crónica, mas pronto, ficam aqui algumas dicas, não é? Algumas...
Ah, lembrar também, há pouco não disse, nos casos em que se deve procurar ajuda na diarreia aguda, se houver uma viagem recente, também é importante referir isso, porque pode haver agentes que não são tão frequentes em Portugal, mas que, tendo feito uma viagem recente, é importante pensar. Ou se houver também uma dor abdominal, uma dor de barriga importante, assim, incapacitante, também pode estar associada a alguma patologia, até mais que seja preciso uma intervenção cirúrgica, e aí também se deve ir ao hospital e procurar ajuda.
Ou seja, recapitulando, motivos para ir à urgência perante uma diarreia aguda.
Uma criança pequena, menos de 3 meses... uma diarreia com sangue, uma dor de barriga, uma dor abdominal forte, sinais de desidratação, incapacidade de beber e comer e uma viagem recente.
Acho que este é um bom resumo daquilo que é o mais importante deste episódio. Obrigada, Cristina.
Obrigada.